Oi, eu sou Arnaldo Silva e esse é o podcast do Diário de Caraíbas. Neste episódio, vamos abordar um assunto urgente e importante: a dengue. O Brasil atingiu mais de 700 mil casos de dengue e 150 mortes pela doença antes de fechar os primeiros dois meses do ano, segundo dados do painel do Ministério da Saúde. Outros 523 óbitos estão em investigação em meio a um surto que atinge algumas regiões do país. O Ministério da Saúde prevê que o número de casos de dengue pode chegar a 4,2 milhões em 2024. Desde as primeiras semanas do ano, os números da doença causada pelo mosquito Aedes aegypti têm causado preocupação no país. Desde 2022, a dengue voltou a crescer no Brasil e, no ano passado, foram registrados 1.658.816 casos e 1.904 mortes. Em julho de 2023, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, emitiu um alerta sobre os riscos de aumento de casos de dengue no mundo diante do aquecimento global, que favorece a proliferação do mosquito transmissor da doença. Além disso, a ocupação irregular de espaços urbanos, problemas de saneamento e a falta de planejamento nas cidades contribuem para o aumento de casos. Em outubro do ano passado, a OMS recomendou a vacinação contra a doença com foco principalmente em crianças e adolescentes de 6 a 16 anos em países endêmicos, como é o caso do Brasil. Mesmo com todas as faixas etárias tendo as mesmas chances de pegar a doença e apresentarem a mesma evolução clínica, essa população de 6 a 16 anos tem alguns fatores de riscos maiores que levaram a essa escolha pelo Ministério da Saúde. O primeiro deles é o fato de crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos serem um público com maior número de hospitalizações. Outro motivo é que a vacina, a Kadenga, da farmacêutica japonesa Takeda Farmacêuticas, demonstrou melhor eficácia nesse público. Mas um estudo para avaliar a efetividade da vacina contra a dengue em adultos foi iniciado pelo Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz e a Fiocruz. A meta da pesquisa é vacinar 20 mil voluntários, que serão acompanhados por 2 anos para nortear as ações de inclusão de novos públicos nas campanhas de vacinação contra a doença, com base em evidências científicas. Em janeiro, o Ministério da Saúde divulgou as primeiras regiões do Brasil a serem contempladas na primeira etapa da campanha de vacinação contra a dengue. Nesta primeira etapa, o imunizante será aplicado na população de regiões endêmicas em 521 municípios e a campanha começou agora em fevereiro. Cidades de 16 estados brasileiros e o Distrito Federal foram contemplados. As regiões selecionadas atendem a 3 critérios. São formados por municípios de grande porte, ou seja, mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024 e maior predominância do sorotipo Dengue 2. Para a gente falar mais sobre esse assunto, hoje eu converso com Kelton Costa, que é coordenador de epidemiologia do município de Batalha. Olá, Kelton, bem-vindo. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou perguntar para você o que é a dengue e quais são os principais sinais e sintomas da doença e o que deve alertar as pessoas a procurarem ajuda médica.
Bom, a dengue ela é uma doença viral que ela é transmitida por um mosquito. O mosquito esse que se chama Aedes aegypti. Essa doença ela é caracterizada por febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, dores articulares e também pode apresentar sintomas como náuseas, vômitos e algumas manchas avermelhadas pelo corpo. Quando as pessoas devem procurar ajuda médica? Quando elas aparecem, além de ela apresentar esses sintomas que eu citei antes, como febre alta, dor de cabeça, elas também apresentarem dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramento de mucosas e a diminuição abrupta da temperatura corporal. Que aí esses sintomas eles já caracterizam uma complicação mais grave da dengue, que aí a população, a pessoa, o indivíduo deve procurar imediatamente a uma equipe de saúde ou ao hospital.
E aí, falando agora sobre o sorotipo dengue 2, quais as características clínicas da dengue causada por esse sorotipo?
As características clínicas desse sorotipo, eles não diferem significativamente de nenhum outro tipo dos sorotipos que já existe da dengue. O que ele pode estar apresentando de diferente das outras é em relação à intensidade dos sintomas, à gravidade dos sintomas e à frequência dos sintomas que eu já falei anteriormente. Mas os sintomas são os mesmos, só vai mudar mesmo, só vai diferenciar ela dos outros sorotipos que existem. É só isso, é só a frequência que esses sintomas vão aparecer, a gravidade, entendeu? A frequência que eles podem estar aparecendo no indivíduo.
Kelto, e como que é feito o diagnóstico da dengue e quais são as complicações mais comuns associadas a essa doença?
O diagnóstico da dengue, ela é feito através de exames laboratoriais, exames de sangue. Tanto pode ser feito pelo PCR, que é uma reação em cadeia de polimerase, ou ser feita a sorologia para detecção dos anticorpos específicos, tanto o IgM, para saber se a pessoa ainda está com o vírus na sua corrente sanguínea, como IgG, para saber se ela já teve contato com a doença, só que não apresenta mais nenhum risco, entendeu? Também existe também o teste rápido, porém esse teste rápido para dengue, pelo SUS, ele ainda não está mais disponível, porque parece que houve um problema em alguns lotes aí. E o estado do Piauí, ele recolheu todos os testes rápidos e deixou mesmo o diagnóstico ser realizado só por esses exames de sangue, tanto o PCR como a sorologia.
E as complicações mais comuns associadas à dengue, quais são?
As complicações, elas são mais quando apresenta mesmo essas hemorragias, como eu falei, essa dor abdominal intensa, que aí ela já caracteriza como uma dengue grave. Além disso, ela também pode estar causando a falência dos órgãos. Essas são as complicações mais assim, mais comuns que aparecem no decorrer da dengue, são essas.
E existe algum tipo de tratamento específico para dengue? Se sim, como que é feito esse tratamento?
Não, não existe assim um tratamento específico para dengue, um remédio específico para dengue. O tratamento, ele consiste mais é em tratar os sintomas que cada indivíduo vai apresentando durante a doença, que pode incluir apenas o repouso e hidratação. Também pode ser controle de febre, controle de dor, através de alguns medicamentos, como por exemplo paracetamol. E em casos graves, né, aí sim que é necessário uma hospitalização, um tratamento mais avançado, né, de acordo com os sintomas que o indivíduo está apresentando.
Com essa alta de números de casos de dengue, algumas pessoas começaram a compartilhar nas redes sociais medicamentos que devem ser evitados em caso as pessoas sintam sintomas da doença. Quais são esses medicamentos?
O AS e o ibuprofeno, porque eles podem aumentar as chances da pessoa desenvolver uma complicação mais grave, como a hemorragia, entendeu? Eles podem acelerar esse processo, podem provocar hemorragia.
Agora a gente vai falar sobre prevenção. Eu queria perguntar quais são os principais métodos de prevenção da dengue, quais são as medidas de controle da doença recomendadas para áreas rurais e urbanas.
Os principais métodos de prevenção da dengue é um dos principais, que é a eliminação de criadouros do mosquito, né? Que a gente sabe que a gente não pode deixar recipiente com água parada. A gente deve usar um repelente, um mosquiteiro, telas nas janelas. Isso ajuda muito a prevenir contra dengue. Também agora a gente tem inserida no SUS a vacina, né, que é a dengue. Infelizmente, o Piauí não foi contemplado nessa primeira fase com o recebimento dessa vacinação. Mas, de acordo com a campanha vai seguindo, creio eu que o Piauí vai ser contemplado e logo logo a gente vai ter a nossa vacinação. E não há uma diferenciação de controle para o rural como para o urbano, porque a medida de prevenção é a mesma, é não deixar criadores do mosquito, não deixar esse mosquito se reproduzir, é eliminar esses criadores de mosquito. E além de educar a população que não deve deixar água parada, fazer aquela educação em saúde bem específica mesmo na dengue, que é o que mais é dificultoso para nós profissionais da saúde, é essa parte de educar a população, que a população sabe que não pode, mas infelizmente continua ali por algum descuido, por algum desleixo, deixando a água parada.
Para a gente evitar dengue, seguir as regrinhas de sempre que a gente sempre conhece. Mas quais são as estratégias mais eficazes para conscientizar a população sobre a prevenção da dengue e a importância da vacinação? E qual o papel da comunidade na prevenção e controle da doença?
Como eu falei, a estratégia mais eficaz para conscientizar a população é a educação em saúde. É a educação, é reeducar a população. Porque mesmo que eles saibam o que devem fazer, aquelas regrinhas de não deixar pneu com água parada, é colocar areia nas plantinhas, limpar calhas, não deixar caixa d'água descobertas. Por mais que eles saibam, acho que por um deslize ou por um descuido, eles acabam e esses coisas acabam acontecendo. E é isso que a gente sempre deve estar frisando, sempre deve estar lembrando, sempre deve estar reeducando a eles que a gente der que a medida mais eficaz contra a dengue é isso, é eliminar os criadores do mosquito da dengue. É sempre bater na mesma tarefa, é sempre reeducar a população. E a importância da vacinação, como em qualquer outra doença que já exista vacina, é porque ela previne a propagação da doença, reduz os casos graves, mesmo que a pessoa vacinada, ela ainda tem uma probabilidade de desenvolver a doença. Mas essa doença, ela não vai se intensificar para mais casos mais graves. Vai apresentar mais nos casos mais leves, sintomas mais leves, uma dorzinha de cabeça mais leve, uma febrezinha mais leve. E é isso a importância da vacinação, para não propagar mais a doença e reduzir, né, os casos graves e até óbito. Além de minimizar as complicações que a dengue pode ocasionar no indivíduo.
Agora vamos falar sobre as outras doenças também causadas por esse mosquito. Qual que é a relação entre a dengue, a zika e a chikungunya?
Bem, elas são provocadas pelo mesmo mosquito, né? Que é o Aedes aegypti, pelo mesmo vetor. Elas compartilham também os mesmos sintomas, o que dificulta no diagnóstico clínico. Mas a diferença dela é na intensidade dos sintomas, porque em alguma doença aparece um sintoma mais alto, é mais persistente e outras não. Por exemplo, a febre. A febre na dengue, ela é sempre presente. Sempre que a pessoa tiver com dengue, ela vai apresentar uma febre. Uma febre alta e de início imediato. Já na chikungunya, ela não é tão presente. Ela pode desenvolver, pode aparecer ou não. E na zika, ela também aparece. Só que diferente da dengue, na zika ela vai ser uma febre baixa. Uma febre ali que não vai ser tão alta como, por exemplo, 39 graus, 38,5. Vai ser mais ali. A pessoa vai estar mais no estado febril, 37,5, 37,9, por aí. Além também da vermelhidão, outro exemplo que eu posso dar é a vermelhidão nos olhos, que na dengue não apresenta esse sintoma de vermelhidão nos olhos. Já na chikungunya e na Zika, também elas são bastante presentes, elas são sempre presentes, falando. E também, por exemplo, as dores nas articulações. 90% dos casos na chikungunya são dores intensas, intensas, intensas. Podemos dizer que o sintoma carro-chefe da chikungunya são as dores nas articulações. Que já na dengue, na zika, ela pode aparecer, mas não vai ser tão intenso quanto na chikungunya.
Agora a gente vai falar sobre os desafios. Para você, quais que você acha que são os maiores desafios enfrentados pelos profissionais de saúde no combate à dengue?
É a dificuldade no controle do vetor, no controle do mosquito. Porque, como já falei anteriormente, a população sabe o que deve fazer, mas por um descuido, algum desleixo, acaba deixando algum ponto de água parada onde o mosquito pode se proliferar. E aí, a nossa dificuldade é nisso, é no controle e na educação da população, que não quer, às vezes, não quer colaborar com as equipes de saúde, com os profissionais de saúde.
Quais as medidas específicas estão sendo implantadas pela Prefeitura de Batalha, pela Saúde de Batalha, para prevenir a propagação da dengue? E como que é feita a vigilância e monitoramento da dengue em Batalha?
A gente está, desde dezembro, a gente está com um projeto que é para ser, para iniciar agora em março, que é o nosso projeto mesmo de combate à dengue, que a gente sempre faz no início do ano, que é o início que tem as chuvas e tudo, e o risco de água parada é bem maior, que ele consiste em algumas etapas, que a gente já até iniciou com nossos agentes de endemias, que é fazendo um monitoramento, né, diariamente nas casas, fazendo a educação em saúde nas casas, adentrando as casas, para estar dando essa verificada no ambiente, no quintal. Além disso, eles também estão fazendo o levantamento dos terrenos baldios que tem um risco assim maior de estar com algum criador de mosquito, que após eles fazerem esse levantamento, que já até fizeram, agora só falta a gente sentar com a equipe de limpeza, a Secretaria de Saúde, através dos agentes de combate a endemias, junto com o pessoal da limpeza, vamos adentrar esses terrenos baldios para estar fazendo uma busca de criadores, para a gente estar eliminando e dando uma limpa nesses terrenos. Além disso, também a gente vai estar fazendo orientações, né, através das visitas domiciliares das equipes de saúde. E a gente também vai fazer palestras em escolas para crianças, que a gente sabe que criança, para disseminar informação melhor do que criança, não existe. Então a gente também vai, através do PSE, a gente vai estar iniciando agora em março, as palestras nas escolas, para estar conscientizando as crianças. E aí, consequentemente, essas crianças vão estar chegando em casa, vão estar falando para a mãe, vão estar falando para o tio, vão estar olhando o quintal, vão estar mais alerta, né? E é isso. E como é feito o monitoramento, ele é feito através das notificações das equipes de saúde, onde o paciente, o indivíduo, procura uma equipe de saúde ou hospital, aí é feita uma notificação, aí dessa notificação é feita a investigação dos casos suspeitos, aí a gente é solicitado os exames para fazer realmente o diagnóstico. Quando há um caso positivo, aí a gente aqui da Secretaria de Saúde, através dos agentes de combate à endemia, vamos na região desse paciente que apresentou o resultado positivo e fazemos tipo um bloqueio, né? A gente reeduca mais aquele pessoal, a gente intensifica mais a busca de criadores naquela região e também a gente vai monitorando aquela região para não aparecer mais casos.
Kelton, muito obrigado pela sua disponibilidade para conversar aqui com a gente sobre a dengue.
Obrigado você pelo espaço. E a gente está sempre aqui disponível para tá falando com a mídia, com a população, dando orientações.
Este episódio vai ficando por aqui. Compartilhe com seus amigos e familiares e ajude a conscientizar a população sobre a importância da prevenção da dengue. Você pode ouvir nossos episódios no site e na sua plataforma de áudio favorita. Todas as terças-feiras teremos episódios novos aqui. Obrigado pela sua audiência, siga o Diário de Caraíbas nas redes sociais, acompanhe o nosso site e até mais.